Começa agora o programa Causa Operária, aqui na Rádio Cultura, a mais livre de todas. Comigo, Eduardo Vasco. Voltamos aqui com o programa Causa Operária, falando sobre, explicando, né, as razões do conflito na Ucrânia, porque existe uma grande desinformação aí na imprensa brasileira e internacional. Não se explica o porquê de a Rússia ter intervido aí na Ucrânia. Eu estava falando, né, que a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, ela deixou de ter uma razão de existência quando se dissolveu a União Soviética, em 1991. Porém, ela não deixou de existir. Pelo contrário, além de ela continuar existindo, ela expandiu as suas atividades. No final dos anos 90, a OTAN começou a incorporar os países que antes eram aliados da Rússia no Pacto de Varsóvia, que era a aliança militar dos países do leste europeu. Então a OTAN incorporou a Hungria, incorporou a Romênia, incorporou a Bulgária, a República Tcheca, a Eslováquia, incorporou os países bálticos, Estônia, Letônia, Lituânia, incorporou a Croácia, incorporou a Eslovênia, incorporou a Albânia, todos esses países que antes estavam sob o espectro da União, da antiga União Soviética e da Rússia. E além disso, né, o que significa essa incorporação? Significa que esses países, eles concordam em instalar bases militares da OTAN, ou seja, bases militares com militares dos Estados Unidos, da Inglaterra, da França, da Alemanha, que são todas potências nucleares, têm armamento nuclear. Então, os Estados Unidos, que controla a OTAN, começou a ter bases militares através da OTAN, controladas pelos Estados Unidos, em todos esses países que ficam na fronteira com a Rússia. Além dessas bases militares, foram instalados mísseis de longo alcance, inclusive nucleares, nesses países, apontados para a Rússia, deixando muito claro que o objetivo de tudo isso, de integrar esses países à OTAN, é atacar a Rússia. Então eles instalaram mísseis balísticos, mísseis nucleares de longo alcance, apontados para a Rússia, que a qualquer momento podem ser disparados contra território russo. Além disso, todo ano fazem exercícios militares nesses países. E nesses exercícios militares participam as tropas da OTAN, que são de vários países, inclusive Estados Unidos, França, Alemanha, etc., na fronteira com a Rússia. A Rússia, logicamente, vê isso como um perigo enorme ao seu território, à sua soberania nacional, um risco de verdade de invasão militar contra a Rússia. Só faltam ser incorporados à OTAN dos países que fazem fronteira com a Rússia a Bielorrússia, que é um governo aliado à Rússia, e justamente a Ucrânia. E a Ucrânia tem uma fronteira enorme com a Rússia. Se a Ucrânia for incorporada à OTAN, significa que a OTAN vai ter uma fronteira enorme com a Rússia. A OTAN vai poder fazer exercícios militares na fronteira com a Rússia, vai poder instalar mísseis na fronteira com a Rússia, vai ter bases militares na fronteira com a Rússia. Isso daí é um passo, é praticamente o passo final para a invasão militar das potências imperialistas à Rússia. Nesses 8 anos, a Rússia tentou negociar com esses países para que a Ucrânia não entrasse na OTAN, falando o Vladimir Putin, presidente russo, que isso daí era um erro, que isso daí significa uma ameaça à Rússia, que se a Ucrânia for integrada à OTAN, a Rússia vai considerar isso daí como uma ofensa a ela e vai tomar medidas cabíveis. O Vladimir Putin, inclusive nos últimos meses, se reuniu com Olaf Scholz, que é o atual chanceler da Alemanha, se reuniu com o Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, se reuniu com Emmanuel Macron, presidente da França, e tentou diálogo com todo mundo para tentar evitar um conflito militar. Porém, todos negaram ao Putin. Negaram conversas e negaram que a OTAN ela iria dar um passo atrás e não iria integrar a Ucrânia. Tudo que a Rússia queria é que a Ucrânia fosse um território neutro. Não precisava ser um governo amigo da Rússia. Bastava não ser um fantoche da OTAN. Bastava não ser uma enorme base militar da OTAN. Mas os países da OTAN, imperialismo europeu e imperialismo norte-americano, não aceitaram isso. Continuaram as pressões contra a Rússia. Finalmente, depois de não aceitarem as suas propostas, depois desses países não quererem negociar com a Rússia não viu alternativa e teve de reconhecer as repúblicas populares de Donetsk e Lugansk. Depois de 8 anos, atendendo aos anseios da população dessas regiões, e sendo que essas duas regiões, agora reconhecidas como país, após isso, iniciaram acordos militares com a Rússia, pedindo inclusive ajuda militar à Rússia. A Rússia enviou militares para essas duas regiões. Como esses dois países estão em guerra com a Ucrânia, estão sofrendo bombardeios da Ucrânia, a Rússia resolveu entrar em um acordo e ajudar esses países nessa guerra contra a Ucrânia. Então, para, né, proteger essas duas regiões que se tornaram países e a fim de finalmente tirar a OTAN da Ucrânia, que é uma ameaça à própria segurança nacional russa, a Rússia iniciou essa manobra militar, essas operações militares, na quinta-feira da semana passada, exclusivamente contra alvos militares. Desde o início, a Rússia tem dito, e o que se vê na prática é realmente isso, que ela está atingindo alvos militares, está mirando instalações militares, ucranianas em várias regiões da Ucrânia, está, tomando bases militares, quartéis, né, e está atingindo os batalhões do exército ucraniano e os batalhões fascistas, como o batalhão Azov. Ontem, o governo russo afirmou que destruiu os principais grupos nazistas na Ucrânia, que são grupos que estão armados, grupos militares ou paramilitares. Esses grupos nazistas, como eu havia dito no começo, eles são o pilar de sustentação do governo ucraniano. Lembrando que o governo ucraniano é um governo surgido do golpe de 2014 e, portanto, é um governo ilegítimo. Ele é um governo fantoche, um governo marionete das potências europeias e ocidentais, dos Estados Unidos principalmente. É uma marionete do imperialismo, que usa a Ucrânia com o único e exclusivo objetivo de atingir a Rússia. A Rússia, portanto, está realizando uma operação defensiva na Ucrânia. O que a gente vê na imprensa de que os russos estão invadindo a Ucrânia, de que há muitos mortos, de que há bombardeios contra civis, não passa de mentira. É uma mentira descarada que a gente está vendo. Ora, se a Rede Globo ela mente e manipula as notícias sobre a política brasileira, imagina se ela não faz isso sobre a política internacional, que é mais difícil de a gente ter acesso. É óbvio, né, que ela mente e manipula. É só você acessar os portais de notícias estrangeiros e principalmente os portais de notícias russos para você comparar. Você compara a cobertura da imprensa brasileira com a cobertura da imprensa internacional, com a cobertura da imprensa russa. A imprensa brasileira e a imprensa internacional, eles escondem a versão da Rússia. Se você ligar a televisão em qualquer momento, Está lá declarações do governo dos Estados Unidos, do governo ucraniano, mas nunca tem o ponto de vista russo. Por que, se a imprensa se diz tão democrática, tão neutra, tão apartidária, imparcial, por que que não trazem todas as visões do conflito, e sim apenas a visão da Ucrânia e dos Estados Unidos? Isso daí é para a gente pensar, né? Além disso, a imprensa russa está sendo censurada na Europa inteira e em várias partes do mundo. Para quem quiser acessar a imprensa russa, tem o site Sputnik News, que tem a sua versão em português, tem o site RT, que tem a sua versão em inglês e em espanhol, tem a agência TASS, TASS, e tem outros sites que estão instáveis. Nos últimos dias, os sites estão inacessíveis. Por quê? Porque existe uma censura, existe um ataque cibernético por parte dos Estados Unidos, das potências imperialistas, para que esses sites não funcionem. A União Europeia, ela decretou também o banimento da RT e da Sputnik para cortar as transmissões. A RT, ela é um canal de televisão russo que transmite para a Europa. Os países da União Europeia censuraram esse canal. Quem mora na Europa não pode mais assistir esses canais russos, nem ouvir a rádio Sputnik, nem acessar na internet os sites russos. Uma censura generalizada. Agora fica a pergunta: por que estão censurando a imprensa russa? Qual que é o motivo disso? Para que a Rússia não espalhe fake news, como eles falam? Mas quem disse que isso daí é fake news? Quem que diz o que é fake news e o que não é? A Rússia diz que não é fake news. Os inimigos da Rússia, Estados Unidos, Ucrânia, dizem que é fake news, mas eles são muito suspeitos para falar que é fake news, uma vez que eles estão em guerra contra a Rússia. O leitor, a gente que quer acompanhar, deveria tirar as nossas próprias conclusões, se é fake news ou não. Só que se a gente não pode acessar, como a gente vai saber se eles estão mentindo ou não? Agora, o que eu posso garantir para vocês é que quem está mentindo é a imprensa brasileira. É a Rede Globo, a Folha de São Paulo, a Band, o SBT, a Record, o Estadão, a Veja. Eles estão mentindo. Por exemplo, eles noticiaram que 2.000 civis haviam morrido na Ucrânia com as operações russas. No entanto, 2 dias antes, 2 dias antes, o próprio governo ucraniano havia falado que era um pouco mais de 300 mortos, e não 2 mil mortos. E um dia antes apenas, a ONU, a Organização das Nações Unidas, havia informado que eram 136 mortos, e não 2 mil mortos. Mas a imprensa está divulgando que são 2 mil mortos. Então, basta a gente comparar, né, os dados e perguntar por que que a imprensa divulga esses dados e não aqueles, e não outros dados que são diferentes daqueles lá. Porque existe uma manipulação. A imprensa brasileira, ela atende aos interesses estrangeiros no Brasil, e não aos interesses da população brasileira. E esses interesses estrangeiros são os interesses do governo dos Estados Unidos e desses países europeus que estão em guerra contra a Rússia. Então, a imprensa, ela precisa ser utilizada como uma máquina de guerra. É importantíssimo que, numa guerra, a propaganda negativa contra o adversário seja feita justamente para desviar a opinião pública contra esse seu adversário e não contra as ações que você está fazendo. Então, o imperialismo utiliza a imprensa para atacar a Rússia, para dizer que os russos são malvados, para dizer que os ucranianos são as vítimas e para dizer que os Estados Unidos e os países europeus são os mocinhos da história salvando, né, a Ucrânia. E censura completamente a imprensa russa para que a versão russa não seja transmitida para todo o público mundial, né, que só pode acompanhar o conflito através dos aparelhos de propaganda do imperialismo dos Estados Unidos e dos países europeus. O que está acontecendo na Rússia é mais, acima de tudo, uma guerra de desinformação, de mentiras, né? O que eu expliquei aqui no programa vai muito de encontro com o que é passado pela imprensa. A imprensa não fala que a Rússia está sendo ameaçada pela OTAN e por isso teve de intervir na Ucrânia. A imprensa não fala que os Estados Unidos, como país que controla a OTAN, tem mísseis na fronteira da Rússia apontados para a Rússia que podem ser disparados a qualquer momento. Isso daí é uma ameaça enorme. Os Estados Unidos, eles são um país que ficam em outro continente, do outro lado do oceano. Mas o agressor é a Rússia, que está apenas intervindo em um país que pertencia a ela e que fica na sua fronteira. Os Estados Unidos estão em outro continente, do outro lado do oceano, tem mísseis apontados para a Rússia na fronteira com a Rússia, mas ninguém diz que os Estados Unidos é que são os agressores, e sim que os russos são os agressores. Vamos imaginar se fosse o contrário, se a Rússia tivesse instalado bases militares no México ou no Canadá e instalado mísseis na fronteira desses países com os Estados Unidos, apontando para os Estados Unidos. Os Estados Unidos deixariam isso daí acontecer? Os Estados Unidos não diriam que isso daí é uma ameaça à sua segurança nacional, ao seu território e ao seu povo? Os Estados Unidos não invadiriam o México e o Canadá para acabar com essa ameaça? Bom, é exatamente o que a Rússia está fazendo. A Rússia está apenas se protegendo. Se tem alguém que é culpado por essa guerra, é a OTAN, ou seja, os Estados Unidos e os países, as potências europeias, Alemanha, Reino Unido, França, Espanha, Itália. Esses são os verdadeiros culpados porque eles colocaram a faca no pescoço da Rússia. O que existe na Europa é exatamente isso. A OTAN instalou mísseis na fronteira com a Rússia, bases militares na fronteira com a Rússia, faz exercícios militares na fronteira com a Rússia e ameaça uma invasão à Rússia. Coloca a faca no pescoço da Rússia, que não tem saída senão usar a força para expulsar a OTAN lá das suas fronteiras. Então, a Rússia está apenas se protegendo. As operações russas, ao contrário do que diz a imprensa, elas não visam alvos civis, apenas alvos militares, tanto é que o número de civis mortos é muito baixo, né? A própria ONU reconheceu no começo da semana que eram 136 civis mortos apenas. Militares, existem mais militares mortos, né? São mais de 2 mil militares ucranianos mortos contra 500 militares russos, mas como é uma guerra, né? É normal que militares morram. O que não é normal é que civis morram, mas a Rússia, ela está atingindo o mínimo possível de alvos civis, ao contrário do que acontece quando os Estados Unidos invadem algum país, onde as principais vítimas são civis. Haja vista o que aconteceu no Iraque, quando os Estados Unidos invadiram em 2003, e até os Estados Unidos saírem do país expulsos pelo povo iraquiano, quase 1 milhão de pessoas morreram. Os Estados Unidos, eles despejaram duas bombas atômicas no Japão, na Segunda Guerra Mundial, no final da Segunda Guerra Mundial, depois de o Japão ter se rendido, e essas duas bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki atingiram quem? A população civil. Não atingiram alvos militares, atingiram civis, crianças, mulheres, idosos. Os Estados Unidos, quando invadem um país, eles aterrorizam, massacram e causam um genocídio contra essa população. Mas agora eles vêm se pagar de bonzinhos e de defensores dos direitos humanos contra a Rússia, que seria o grande vilão do mal de toda a humanidade. Então, queria que o pessoal que está ouvindo a gente ficasse, né, com essa reflexão aí para acompanhar as notícias sobre a Ucrânia de uma maneira mais crítica. A gente, na Causa Operária TV, vai continuar a cobertura sobre o conflito. A gente vai continuar a partir de agora até às 7 da noite, falando com especialistas, trazendo vídeos, informações, notícias e análises direto ali da Ucrânia. Quem quiser saber o que está acontecendo na Ucrânia, é só assistir a Causa Operária TV, youtube.com/causaoperariatv, e o programa Causa Operária aqui na Rádio Cultura se encerra agora. Até a próxima sexta-feira, a 1 da tarde. A gente se encontra na próxima sexta, então. Tchau, pessoal. Esse foi o programa Causa Operária, com a apresentação de Eduardo Vasco. Para saber mais, acesse cultura930.com.br/causaoperária.